meu Deus, tô junto com uma pessoa aí, é nóis, peguei. Gente, eu tô muito feliz de estar começando essa série chamada Line Up, a adoração que faz história. Como que a gente pode falar sobre adoração de uma maneira bold, de uma maneira descontraída, mesmo sendo um assunto tão profundo? A verdade é que eu estava conversando com os líderes aqui do Bold e perguntei, galera, o que a gente ainda não falou esse ano que a gente pode abordar, que a gente pode se aprofundar? E um dos temas foi, Alan, vamos falar sobre adoração. E na hora aquilo conectou muito com a minha mente, porque eu sou um cara que eu não consigo acreditar numa geração bold que não tenha uma adoração intensa, extravagante. Eu não consigo acreditar numa geração que não consiga vir aqui e se render por Jesus de uma maneira completamente apaixonada. Sabe por quê? Porque se você vê há um tempo atrás, estava muita gente nos estádios da banda Coldplay com a sua pulseira gritando lá, se o Chris Martin fizesse apelo, a pessoa dizia eu aceito, entendeu? Ou a gente vai num estádio de futebol para assistir uma seleção também conhecida como Corinthians. É nóis. Palmeirense chora nessa hora, né? Mas você vai num estádio de futebol, mano, até o São José aqui que subiu para A2, A3, sei lá que série que tava, era A2? Respeita o azulão do Vale, tá? A águia do Vale tá forte. Mas se você vai num estádio, você vai ver pessoas apaixonadas, gritando com tudo aquilo que elas têm, zoando o taubatiano, velho. Você que já foi no estádio de São José, você sabe o que eu tô falando. E as pessoas são intensas em muitas coisas. É por isso que eu creio que nós estamos diante da geração e da faixa etária mais intensa dessa igreja, amém? Uma geração que vem aqui, não por causa de rolê, não por causa de pessoas. E cá entre nós que tem muita pessoa bonita, né, galera? Eu sei. Mas eu creio numa geração que vem aqui para entregar tudo que tem a Jesus. E é sobre isso que eu tenho orado a cada culto, gerado um eleve bold intenso em sua adoração. E por isso que para mim é tão legal poder falar sobre adoração hoje. E aí eu estava pensando, Jesus, tem tantos exemplos legais de adoradores na Bíblia, que talvez quando eu chegar no céu eu vou querer logo lançar um festival, tá ligado? Tipo assim, juntar todos esses caras de adoração, todas essas pessoas que tiveram expressões de adoração, eu quero estar com eles assim, vamos fazer um dia inteiro lá. Cristo Palusa, sei lá o nome, a gente inventa qualquer coisa aí. Deve ter um nome melhor lá no céu. E juntar esses caras. E aí eu comecei a pensar, como seria o line-up desses caras? Como seria? Quais são as pessoas que a gente pode trazer na Bíblia que foram exemplos de adoração intensa e extravagante para nós? E foi assim que surgiu essa série, e é isso que eu vou falar com você hoje. Hoje a gente começa com... E aí foi legal porque a gente começou a fazer uma brincadeira criativa de trazer nomes. Então a gente começa hoje a nossa série com David and the Giant. Será que seria uma banda de folk? Não sei. Mas a gente vai falar sobre Davi e a sua adoração extravagante. Nós também vamos falar sobre o Alabastro. Parece nome bom, né? Nome bom. Não é diva pop, é a mulher do vaso. Gostou desse trocadilho? Vocês vão descobrir mais sobre isso. Tamo bom, né? Tamo bom. E o The Israels. Não tem alguma daquelas bandas que tem o THE na frente, e a gente vai falar sobre a canção que mudou muralhas. Então a gente quer trazer e falar sobre adoração de uma maneira que seja descontraída, que seja leve, mas que seja profunda ao seu coração, amém? Então vamos para cima. Eu acredito que a gente não pode se contentar, cara, em vir aqui e ser menos apaixonado do que todos esses lugares que a gente vê. Porque aquelas pessoas, elas muitas vezes estão gritando, pulando, extravasando, mas dentro delas existe uma falta, uma lacuna que apenas a presença de Jesus pode preencher. E eu creio que a grande maioria das pessoas nesse lugar já tem essa lacuna preenchida, já tem Jesus no coração, e se você não tem, você vai receber nessa noite, em nome de Jesus. Então a gente não pode vir aqui de qualquer jeito, a gente não pode vir aqui sem um sorriso no rosto, porque a gente está adorando a presença daquele que criou todos os acordes, todas as músicas, todos os passos de dança, tudo aquilo que a gente tem de expressão, foi Jesus que criou, e a gente pode derramar isso. Então eu queria te desafiar a embarcar numa jornada, junto comigo aqui, mas antes da gente começar esse papo, eu queria trazer para você um pouquinho sobre o que é adoração. E eu peguei diversos pontos de vista diferentes. Então, o primeiro lugar que eu fui foi no ChatGPT. Perguntei para uma inteligência artificial o que é adoração. E olha o que pegou aqui, ó. Adoração é um ato de reverência, devoção e veneração a algo ou alguém considerado digno de adoração. Geralmente está associada a um sentimento profundo de admiração, respeito e amor. E essa adoração pode ser expressa de várias formas. No entanto, a adoração não se limita apenas à religião. Pode-se adorar também ideais, ídolos, heróis, líderes, artistas ou qualquer outra coisa que desperte uma devoção intensa. Em resumo, a adoração é um ato de reverência e devoção profunda, seja em um contexto religioso ou secular. Então, bela definição do ChatGPT. Mas também a gente tem um ponto de vista literário. E tem um livro muito legal, um romance, que também virou uma série que se chama Deuses Americanos. Quem aqui conhece? Temos algumas pessoas. Qual que é a premissa dos Deuses Americanos? Basicamente, esse romance, que é do Neil Gaiman, acho que é isso, ele traz como premissa central que deuses só existem porque as pessoas acreditam nele. E esses deuses, eles ganham mais forças quando eles são adorados. E nesse livro ele fala que novos deuses estão surgindo conforme a adoração das pessoas. E aí, em especial os americanos, que é onde se passa a trama. Então você vai ter o deus mídia. Celebridades viram deuses. Tecnologia, drogas, entre outras coisas. E para essas coisas se manterem e continuarem existentes como deuses, elas precisam de adoração. Ou seja, aquilo que você adora vai ganhando força a ponto de se tornar um deus em sua vida. Uau! Cara, isso aqui é um livro secular. Esse cara não é nem cristão. Mas essa premissa é uma verdade muito grande. Eu fico imaginando quantos aqui têm adorado mais uma série do que a Deus. Quantos aqui têm adorado mais a um time de futebol do que a Deus, do que uma banda? Quantos aqui têm adorado mais um relacionamento, uma pessoa que é falha, do que a Deus? E a grande verdade é que, por mais que a gente às vezes negue, todos nós temos momentos em que a gente precisa entender que a gente precisa trocar aquilo que a gente adora pela presença de Deus. A gente precisa tirar a força daquele Netflix, daquele episódio, para gastar mais tempo com Jesus. A gente precisa, talvez, deixar de colar naquela rodinha na faculdade que só fala coisas horríveis para ficar mais tempo lendo a Bíblia. E eu creio que, em nome de Jesus, o Eleve Bold vai ser aquele que não vai negociar. Nós só temos um Deus. Nós só temos o verdadeiro Deus que morreu na cruz por nós, que se fez carne, e é por isso que você está aqui hoje. Amém? Temos três aí. Amém? Glória a Deus, é isso aí. Mas também, a gente pode olhar para a Bíblia. E é legal porque a palavra adoração em hebraico vem de avodá, que aqui significa, né, e se você olhar a raiz da palavra, ela pode significar serviço, servir e trabalhar. Ou seja, a mesma palavra para adorar a Deus é a mesma palavra usada para trabalho. Então, a adoração, ela vai muito além do que cantar uma canção. E ela engloba todos os serviços que você faz glorificando a Deus. Alan, quer dizer que se eu estou no meu trabalho fazendo alguma tarefa glorificando a Deus, aquilo é um ato de adoração? Sim. Ou talvez eu estou lá fazendo uma prova na minha sala de aula e eu decido não colar, aquilo é adoração? Sim, porque se você está glorificando a Deus, aquilo passa a ser uma forma de adoração. Ou talvez eu estou aqui cantando com meu violão, dançando, sei lá, projetando algo, programando alguma coisa, um aplicativo, enfim. E você começa a ver que a Bíblia, ela traz vários exemplos e formas de expressar a adoração. Então você tem, por exemplo, o sacrifício de gratidão, como em Gênesis 4:1-6, sacrifício de expiação de pecados em Jó, além de expressões com dança, música, poesia, arquitetura. São várias formas de adoração que a gente vê na Bíblia. E já no Novo Testamento a gente vê que o verbo grego proskúneo, ele se repete 59 vezes, e ele significa prostrar-se, adorar, prestar homenagem. Então, a Bíblia nos mostra formas de adoração que são intensas, mas são diversas. E isso é muito legal, porque talvez as mínimas tarefas que você está praticando hoje podem ser usadas para adorar a Deus. Talvez aquela, até aquela tarefa chata que você acorda de manhã, sabe responder aquela tonelada de e-mail que você tem que responder? Como que você faz aquilo glorificando a Deus e adorando a Ele? Então, a Bíblia é muito legal nessa definição, nesse conceito. E eu gosto também de ser muito didático aqui. E eu, já que eu estou falando de algo que eu sou tão apaixonado, que é a presença de Jesus, eu queria compartilhar algo que eu gosto muito, que são discos de vinil. Eu não sei se você sabe, tem uma galera do college que foi lá em casa lá. Aliás, obrigado galera do college, vocês foram as pessoas que mais demonstraram interesse pela minha coleção. Amo vocês. Meus amigos geralmente olham lá e falam, mano, o que é isso? O que você está fazendo? Mas para quem não sabe, se você for lá em casa, você vai ver um monte dessas coisas aqui. Mais do que talvez a Isabela gostaria. Vai ter que conviver com isso na nossa sala, meu amor, me desculpa. Mas eu sou um colecionador de vinil e eu gosto muito. Compro vários, ganho também. E para mim, eu sou muito ministrado quando eu estou ouvindo meus discos. Porque para mim existem muitas semelhanças ao que é adorar na minha cabeça e os discos que eu coleciono. Então, para você que não sabe, o vinil ele funciona como uma agulha. Esse vinil ele é cortado e ele tem vários, como se fossem círculos em volta. E essa agulha ela começa a se mexer conforme ela passa. São coisas microscópicas, acertei. E conforme ela vai rotacionando aquilo, todo aquele movimento mecânico, ele é convertido em um impulso eletromagnético que depois vai virar o som que você ouve. Então, como diria o seu Lauro, que é o tiozinho que vende disco para mim, ele fala, Alan, o som ele é analógico. E eu acho muito legal isso. Mas, para mim, existem muitas analogias que eu posso fazer com um disco de vinil e o que é adoração na minha cabeça. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o disco de vinil não tem como você pular faixa. Você, jovenzinho, que está acostumado a pular Spotify, se você não gosta da música, não tem como fazer isso no disco de vinil. A não ser que você vai lá, levanta a agulha, põe, troca o disco, enfim, é mais difícil. Então, isso me ensina sobre processos, sobre você ter que ouvir do começo ao fim. E quantas vezes a gente adora a Deus quando a gente está naquela música favorita, quando a gente está ouvindo aquela palavra favorita, quando a gente está ouvindo um elogio, mas quantas vezes nós não queremos pular a faixa quando a gente recebe um alinhamento, quando a gente recebe talvez uma exortação. Então, no nome de Jesus, que no seu estilo de vida, de adoração, você não pule as faixas de Deus, você não pule as conversas, você não pule os processos. Outra coisa legal, cada disco de vinil ele contém uma história muito boa. Esses discos, por exemplo, eu ganhei da tia Lúcia. A tia Lúcia, ela faz parte do Diamante. Claro que ela não era do Bold para me dar disco de vinil. Mas a tia Lúcia ela é mãe do pastor Fábio, Fabão. E ela me deu uma caixa. E cada vinil ele contém uma história muito legal. Não só de como ele foi gravado, mas também de quem entregou aquele disco. Então, esse disco, por exemplo, ele é lá de 1976. Nem sei se essa pessoa está entre nós hoje em dia, mas eu posso ouvir um pouco daquela época, conhecer. A sua adoração, ela carrega uma história. A sua adoração, ela carrega muito mais do que você imagina. Eu posso olhar você adorando nessa noite e eu posso saber muito mais coisas sobre você do que você imagina. Então, vamos fazer e adorar a Deus com uma adoração que faz história, amém? Querem ouvir? Vamos ver se funciona aqui. Vou pôr rapidinho aqui, tá? Pra ninguém brigar comigo depois. Tá ligado aqui? Olha só. Quem aqui nunca viu um toca-discos na vida? Só pra fazer um... Quantos? Meu Deus, bastante gente. Depois a gente conversa mais. Vou colocar 3 segundos. Vou até acelerar aqui. Olha só que beleza.
Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver.
Fio, isso aqui em 76 era hit, tá? Respeita. Mas também existe uma coisa que você pode fazer, e há momentos na nossa vida que a gente precisa fazer, que é trocar o disco. A verdade é que talvez a sua vida em adoração, que é um estilo de vida, ela precisa ser renovada, ser trocado, e você precisa trocar os discos. Você precisa, talvez, trocar aquilo que você tem tido como postura. Você precisa realmente renovar o seu estoque, aquilo que você tem de momentos com Deus, com a presença de Jesus. E existe também uma coisa que eu aprendi, que eu sempre reflito quando eu estou na minha casa. Toda vez que eu coloco um disco na minha casa, eu tenho literalmente uma vassourinha que eu preciso limpar e tirar toda a poeira. Porque se a poeira ela se mantém dentro do disco, aquilo gera um ruído. E aquilo fala muito sobre santidade para mim. E eu queria falar agora especialmente com você que faz parte de algum ministério de adoração ou serve aqui no Eleve Bold. Se uma pequena poeira causa um ruído tão grande, imagina o que uma vida em pecado não causa com a nossa juventude quando você vem aqui e não pede perdão. Imagina o que talvez um acorde de alguém que não está verdadeiramente com o coração puro e com as mãos limpas não faz. Essa semana eu tive uma visão muito forte. Eu via as minhas mãos sujas como se fossem de sangue. E eu começava a tocar em lugares aqui do altar, no púlpito, no microfone. E aquilo começava a manchar de uma forma. E aí o Espírito Santo falou para mim: Alan, é tempo da gente começar a se arrepender. É tempo da gente começar a se santificar. Pois Jesus fará coisas maiores e maravilhosas sobre a sua vida. Mas sem santidade não é possível chegar mais perto da presença de Deus. Em nome de Jesus eu quero declarar o maior movimento de santidade sobre a nossa geração, sobre Eleve Bold, sobre a nossa juventude. Mas isso não começa apenas com uma euforia, isso começa com passos práticos. Você precisa abrir seu coração de verdade, você precisa ter alguém para você falar. Hoje a gente fez um momento muito legal, a gente sempre ora antes do culto com a equipe. E a equipe estava aqui e eu falei, hoje a gente vai confessar os nossos pecados uns para os outros. Então a gente se reuniu em pequenos grupos aqui, começou a confessar os pecados, a gente orou pedindo perdão. E eu creio que isso de alguma forma impactou esse ambiente. Você não consegue viver tudo aquilo que Jesus tem para você e viver um estilo de vida de adoração que é intenso, sem santidade. Tire os ruídos. E eu queria falar sobre alguém que foi muito intenso e passar rapidamente 3 pontos para você. Alguém que deu um verdadeiro exemplo de adoração, que era Davi. Davi tem várias coisas que a gente poderia falar sobre Davi e a sua relação com a adoração. Porque Davi, ao mesmo tempo que ele era um grande guerreiro, um grande conquistador, ele era alguém que tinha uma sensibilidade artística, que escrevia, que dançava, que tocava. Mas existe uma passagem que eu gosto muito e uma história sobre a vida de Davi que está lá em 2 Samuel 6. Eu não vou ler todo o contexto aqui porque é um texto grande, mas eu vou falar o que aconteceu. Basicamente, assim que Davi se estabiliza e define uma capital para o povo, ele reúne os seus melhores soldados e fala: vamos lá buscar a Arca da Presença. Para você que não sabe o que é a Arca da Presença, eu acho que tem uma foto aí, se o pessoal puder passar. Mas essa era uma das principais representações da presença de Deus para o povo de Israel. Então ele sai com seus homens, tenta carregar a Arca da Presença, tem uma coisa lá que dá errado, depois você lê, e ele volta uma segunda vez, e a palavra diz que ele vai andando com aquela arca, oferecendo sacrifício, e a Bíblia vai dizer que Davi começa a dançar de uma maneira apaixonada, e o povo vai atrás com sons, com alegria. Davi, mano, chega na entrada ali e começa, mano, não estava ali, ele estava dançando diante da presença de Deus, se expressando, lançando o passinho do romano, sei lá o que ele lançou, passinho do Israel. Enfim, Davi estava lá, cara, se expressando. Mas Mical, a esposa de Davi, ela se sente incomodada e despreza Davi em seu coração. E o resto dessa história eu conto daqui a pouco. Mas a gente precisa trocar o disco. Fala para quem está do seu lado, trocar o disco. Fala para a pessoa do outro lado, troca o seu disco. Tenha uma adoração extravagante. E como que a gente faz isso? Como a gente troca o disco e tem um estilo de adoração extravagante? Primeiro, escolha buscar a presença de Deus. Olha lá em 2 Samuel 6, 1, 2 vai dizer: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos que o acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dele. Essa arca era uma representação da presença de Deus. Eu imagino que Davi era tão apaixonado por essa presença, que ele não podia viver longe dela. Então ele reúne os seus melhores homens, eu imagino Davi falando, cara, vamos lá, porque a presença de Deus está lá. E eles começam a caminhar, porque Davi sabia que quanto mais perto da presença de Deus, melhor ele estava. Tanto que, quando ele vai buscar pela segunda vez a arca da presença, as pessoas que estavam contendo aquela arca estavam sendo muito abençoadas. Então Davi, ele corre atrás dessa presença. E aí eu quero te perguntar, aonde e pelo que você está correndo atrás nessa noite? Será que é pela presença de Deus ou por um status? Será que é pela... você está correndo atrás da presença de Deus ou de um diploma? Será que você está correndo até a presença de Deus, buscando a presença de Deus ou mais cifrões na sua conta do banco? Davi, ele era tão apaixonado que ele imagino que ele pensou, não importa o que acontecer, eu vou até a presença. E ele vai, ele reúne um exército, seus melhores homens, vai com o povo e busca essa presença. Sabe, intensidade não é sobre você fazer barulho, não. Intensidade é sobre ter um coração apaixonado. Uma adoração intensa, uma adoração apaixonante, ela não é você sair gritando, dando mortal apenas. Tem gente que dá mortal também, glória a Deus. Mas é sobre o seu coração apaixonado. Porque tem muita gente gritando lá fora. Muita gente extravasando lá fora, mas o seu coração está completamente vazio. E o nosso coração precisa estar cheio da presença. Pois aquilo que você externaliza tem a ver com aquilo que está dentro. E se a presença de Deus está queimando no seu coração, cara, você não vai se importar com quem está do lado. Você vai até ela. Mesmo que você tenha que caminhar. Tem muita gente que está deixando de caminhar até a igreja, até a presença de Deus, até o GDC, para fazer qualquer outra coisa da sua vida. E está se distanciando. Então escolha viver uma vida constante de busca pela presença de Deus. Um segundo ponto, não tenha medo de expressar. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas, o quê? Forças. Todas as suas, o quê? Forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Rick Warren vai dizer que a verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus e não a alguma melodia musical. Davi estava se expressando, ele estava se mexendo, ele não estava preocupado com o que iam pensar, se iam julgar ele, porque ele estava apaixonado. E a gente serve um Deus, cara, que é um Deus que é tão bom, que quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê Jesus tão alegre, dançando, celebrando. Eu não sei se você sabe, mas Jesus foi quem inventou o after party, entendeu? O primeiro milagre dele é o quê? Vamos transformar água em vinho, galera. Acabou aqui, a festa não pode acabar. Vamos orar, pum, rapaziada, solta o som DJ e vamos celebrar. Então faz parte da nossa natureza adorar um Deus que se expressa. Você não pode, cara, vir aqui ou em qualquer outro momento da sua vida e ter medo de se expressar, porque Jesus criou você. Você foi feito para viver tudo isso que Deus tem para você. Não deixe nada te parar. Não deixe nada te paralisar. Existe algo dentro de você que é o Espírito Santo que pode te permitir ser livre de verdade e se expressar. Nem sei o que vai acontecer aqui no final, banda. Vai ter gente pulando, dando mortal, jogando amigo pro alto, enfim. Mas você vai se expressar nessa noite, amém? Você vai se expressar nesse ambiente, amém? E um terceiro ponto, para a gente caminhar para o final. Deixe a presença de Deus vencer suas paralisias. Olha só. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje. Nossa, imagina, eu não imagino ela falando, tipo, normal. Como o rei de Israel se destacou hoje. Sei lá como ela falava. Tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos, Davi, homem extravagante. Mas Davi disse a Mical, mulher! Mentira, nem sei se é assim. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. É como se eu estivesse aqui, apaixonado, cara, pulando, gritando, me expressando diante de Deus com toda a minha força, e chegasse em casa, a Isa está de bico. Falou: Alan, o que você está fazendo? Imagina, cara, que chato. É bem que a Isa não é assim, a Isa é mais doida que eu. Então a gente fica de boas. Mas imagina, cara, Davi, apaixonado, dançando, se expressando, e Mical tenta paralisar ele de alguma forma. Infelizmente, tem muita gente paralisada e não consegue adorar pelo pecado, pelo julgamento. Talvez por medo daquilo que os outros vão pensar. O que talvez tenha paralisado a sua adoração nessa noite? Em nome de Jesus, isso vai embora. Amém? E sabe, Mical nunca mais pôde gerar filhos. Eu quero, nessa noite, fazer um convite para que você não deixe a religiosidade te parar. Não deixe as distrações te parar. Em nome de Jesus, essa é uma noite que você vai realmente ter um encontro profundo com a presença de Deus. Amém? Eu creio que o Eleve Bold é um lugar de filhos apaixonados, amém? De adoração intensa, amém? E de encontros profundos. Lá em Salmos 27:4, e aqui eu termino, vai dizer assim: uma coisa pedir ao Senhor é o que procuro, que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação de seu templo. Eu não sei o que talvez te paralisou nesse tempo. Eu não sei o que talvez tenha te distanciado da presença de Deus. Mas assim como Davi, essa é uma noite de você se aproximar da presença. De você estar mais próximo. Eu vejo tantos homens e mulheres extraordinárias simplesmente indo embora. Simplesmente se distanciando e perdendo tudo aquilo que Deus tem para ela. Porque simplesmente ela não se acha digna o suficiente de buscar a presença. Eu vejo tanta gente se machucando. Tanta gente... Vocês conseguem me ouvir aqui, né? Mais ou menos? Tá de boa? Tá bom. Eu vejo tanta gente se machucando. Tanta gente, sabe, perdida. Porque por algum motivo se distanciou da presença de Deus e nunca mais conseguiu voltar. Talvez você não vai voltar sozinho. Davi foi buscar a presença de Deus com seus melhores homens. Aqui tem homens e mulheres que podem te guiar até a presença, que podem caminhar junto com você. E talvez nessa noite você me fale: Alan, eu até quero essa presença, mas eu não sei o caminho. Davi foi até algum lugar. Para onde eu tenho que ir? Para onde eu tenho que buscar? Deixa eu te dar um spoiler. Você já está no lugar certo. Você está no melhor lugar para encontrar essa presença. Mas você só vai encontrar essa presença se você caminhar até ela, de forma intencional, de forma apaixonante. Essa semana eu vi um post de alguém que essa pessoa estava se expressando e falando: um dia eu fui tão próximo da presença de Deus, mas eu voltei para os lugares da onde eu vim, e mesmo tentando ser tudo aquilo, eu sabia que aquilo não era para mim. E essa pessoa começa a contar o quanto ela se machucou, o quanto ela se sentiu incapaz, o quanto ela se sentiu frustrada, porque simplesmente se distanciou da presença de Deus. Eu não sei se você vai ter, e quando você vai ter outra chance, de dar um passo mais próximo da presença de Deus. mas eu quero te encorajar a não deixar essa noite escapar. Talvez você nunca pisou numa igreja, talvez você nem queria estar aqui, mas nessa noite o Senhor te chama para estar mais próximo dEle, para ter um encontro com a presença dEle, para sentir o amor dEle e nunca mais sair. Uma coisa eu peço, e você vai ver aqui no Salmo, uma coisa eu peço, uma coisa eu peço, apenas uma coisa eu peço, que eu possa viver nos caminhos do Senhor todos os dias, que eu possa receber o amor do Senhor todos os dias, que eu possa me sentir amado por essa presença, me sentir capacitado por essa presença todos os dias da minha vida.